projetos de grande repercussão, que foi aquela questão dos banheiros aí, né, da construção do quiosque. E agora temos um outro assunto aqui para abordar com o vereador Ranieri Berlato Bosa, vereador do PDT, porque ele sugeriu a criação de um disque denúncia animal. Como é que vai, vereador Ranieri? Tudo bem? Bom dia?
Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da tua Rádio Cacique. Tudo tranquilo, Paulo.
Estamos aí aproveitando o feriado aí para trazer alguns assuntos que são bem de interesse da população. E trouxe aí para a discussão na Câmara de Vereadores essa questão da criação de um disque denúncia animal. Como é que seria o funcionamento desse disque denúncia aí, vereador?
Primeiro, Paulo, me permita requentar aí este processo, essa proposição, já não é a primeira vez que nós apresentamos. Entretanto, agora temos uma novidade, quer dizer que além de buscarmos junto ao Poder Executivo a possibilidade da criação de um disque denúncia animal, cuja iniciativa é muito simples, não onerosa e ainda pode trazer resultados muito importantes para quem milita dentro da causa animal do nosso município, ou mesmo para aquelas pessoas que, assim como nós, se indignam frente ao sofrimento e à crueldade que muitas vezes é imposta aos animais. O que se trata esse disque denúncia? Basicamente, estamos solicitando que o prefeito designe um dos fiscais já concursados e atuantes na prefeitura municipal, junto à Secretaria da Fazenda, da Delegacia da Receita, para que, além das suas atividades já desenvolvidas, possa também fazer essa atividade de fiscalização quanto à prática dos maus tratos. Vamos lá. Nós temos legislações federais, legislações estaduais e, com muito esforço e muito custo, conseguimos aprovar algumas legislações municipais a respeito desta questão. Algumas delas prevêem multas, outras notificações. Hoje, nós temos que agradecer o trabalho que a Patran faz aqui no nosso município, que também é um órgão que atua na fiscalização e no combate aos maus tratos, mas, ao mesmo tempo, temos que compreender que a Patran atua em outros 15, 20 municípios da nossa região e que nem sempre está disponível para atender os casos de maus tratos e, muitas vezes, eles necessitam de uma visita ou de uma ação rápida e enérgica. Então, buscamos que o prefeito designe um fiscal para que possa realizar essas incursões, lavrar as multas ou as orientações necessárias. Para isso, disponibilize também um número, um telefone especial para que as pessoas possam se identificar. Quando eu digo se identificar, é ligar fazendo a denúncia. Não dizendo, olha, eu sou o Ranieri, estou querendo fazer uma denúncia. Há várias formas de estabelecer esse processo e a prefeitura tem liberdade para fazê-lo. O que nós queremos e buscamos nesse momento é que essa atividade ela seja realizada. E a justificativa é muito simples, Paulo. Além de ser algo não oneroso, é algo necessário. As denúncias de maus tratos elas são muito frequentes. Quem está atuando junto às duas ONGs do nosso município, mesmo a Patran, sabe quantos casos de abandono, de envenenamento, de maus tratos mesmo, de pessoas que não cuidam direito dos animais, que não alimentam, que deixam tomando chuva, que não abrigam. Isso tudo acontece com muita frequência.
Primeiro passo é esse. As pessoas começam a perguntar, mas vamos fazer um investimento em cima disso. Pelo seu conhecimento da sistemática do trabalho, não precisaria ter investimentos nesse sentido.
Não, Paulo, não é necessário investimentos, até porque essas denúncias, essas diligências, elas não seriam diárias, elas são mais ocasionais, mais corriqueiras. E quando elas acontecem, então, além, Paulo, de não gerar ônus para o município, já que a estrutura já está montada, o município tem uma frota de carros enorme, muitos, inclusive, estão lá meio que abandonados, sucateando na Secretaria de Obras, enfim. Não há necessidade de uma nova estrutura. E haja vista a possibilidade da aplicação de multa para aquelas pessoas que são transgressoras, que são reincidentes no crime de maus tratos, o município ainda pode arrecadar recursos que seriam investidos justamente na ampliação de programas como esse.
Seria multa para quem comete esse tipo
de... Multa para quem comete esse tipo de crime, o crime de envenenamento, de abandono, para quem não cuida direito do seu animal, que deixa ele largado, sem alimento, enfim. Esse tipo de crime promoveria, na verdade, um incremento no caixa do município para que a gente pudesse realizar castrações, campanhas educativas, atendimentos veterinários, muitas outras ações poderiam ser custeadas a partir das transgressões de pessoas que cometem os crimes de maus tratos.
Sim.
Importante mencionar, não haverá um fiscal saindo, aplicando multa ao Léo, mas multas em reincidentes e pessoas que visivelmente cometem o crime de maus tratos. Então, quem é que não gostaria de uma atividade como essa sendo implementada? Obviamente, os criminosos, as pessoas que são cruéis com os animais.
A partir daí, esse projeto agora já entra em discussão, vereador?
Olha só, Paulo, nós ali na Câmara temos uma prerrogativa muito limitada. Essa atividade, como se trata de designar uma ação, uma função para um servidor da prefeitura, ela é de competência exclusiva do prefeito. Então, só o prefeito pode apresentar esse projeto. Por isso, eu fiz novamente em forma de indicação. É a terceira vez que estamos apresentando essa mesma indicação, pedindo para o prefeito que olhe com olhos mais sensíveis para a causa animal. A novidade desse momento é que agora, no mês de abril, a Secretaria de Segurança do Estado criou o selo Delegacia Amiga do Animal. E estamos buscando junto a secretária do Trabalho e Ação Social, ex-primeira-dama e ex-secretária do SEDA, que era a Secretaria Especial dos Direitos Animais de Porto Alegre, Regina Becker Fortunati, uma articulação para buscarmos a possibilidade de a nossa delegacia da Polícia Civil também conquistar esse selo, mas para isso são necessários, além da adesão, cumprir alguns requisitos, e é nesse sentido que nós estamos buscando esse auxílio, né? De termos conhecimento de todos os requisitos que são necessários para que isso aconteça e, na sequência, conversarmos com os responsáveis pela nossa regional, pela nossa Polícia Civil, ver se há esse interesse e essa possibilidade também.
Você sabe, Ranieri, que nós aqui recebemos, principalmente na questão do abandono de animais, é uma avalanche, né?
Sim.
Então, efetivamente, penso que num primeiro momento, pelo menos até acontecerem algumas multas, algumas pessoas serem punidas, a avalanche de denúncias ela vai ser bem significativa.
Ah, não tenho dúvida, Paulo, não tenho dúvida em relação a isso. Até porque a multa ela tem essa função, ela é pedagógica para quem recebe a multa, mas ela também é uma espécie de um recado para aquelas outras pessoas que são criminosas, transgressoras, para pensarem duas vezes. Afinal de contas, custa muito mais barato dar ao animal os cuidados necessários, ou então colocar esse animal para doação, enfim, do que mantê-lo em condições aí que são precárias e que são caracterizadas como maus tratos. Então, o abandono ele é uma prática muito mais comum do que as pessoas que estão nos ouvindo imaginam que ela seja. Os casos são muito frequentes no nosso município e as duas entidades que trabalham na causa animal elas já estão saturadas de tanto atendimento nesse sentido. E aí temos uma situação. Nenhuma das duas entidades tem o poder que a administração tem, o fiscal tem, o poder de polícia para poder entrar num imóvel, para poder aplicar uma multa ou mesmo para poder falar com um pouco mais sinergia com aquela pessoa que é suspeita, vamos colocar dessa forma, de maus tratos.
É o socorro, né? O pessoal das ONGs é o socorro.
É um socorro emergencial. Eles fazem tudo aquilo que pode, tudo aquilo que está ao seu alcance, mas algumas ações não lhes competem. As pessoas ligam muito para as duas associações fazendo denúncias de maus tratos. Infelizmente, elas não conseguem dar esse retorno porque se trata de entidades civis que não têm este poder. Agora, a Brigada Militar, a Patran, a Polícia Civil, a fiscalização da Prefeitura Municipal tem. Esses órgãos podem agir dessa forma e é essa articulação que nós estamos buscando.
Tem outras ações que paralelamente vão andando juntos nesse sentido?
Sim, Paulo. Tem uma série de ações que foram propostas já nesse mandato anterior e que agora nós estaremos reapresentando. Por que estamos reapresentando? Eu entendo que cada atividade, cada proposta foi apresentada dentro de um contexto. E que dentro desse contexto novo, nós temos hoje vereadores novos, com pensamentos mais oxigenados, nós podemos avançar, quem sabe, na pauta animal. Cito como proposta uma iniciativa que prevê, então, um incentivo à adoção dos animais que são disponibilizados pelas duas associações. Que tipo de incentivo é esse? É um pequeno desconto no IPTU daquelas pessoas que se transformam em tutoras desses animais. muitos dos animais acolhidos pelas ONGs, eles não são recolhidos diretamente pelas entidades, mas ficam na casa daquilo que nós chamamos de voluntários, um lar voluntário. Essa pessoa, ela tem despesas, ela tem gastos, mas ela é uma pessoa que está fazendo aquilo por pura doação, por gostar dos animais. Então estamos tentando criar um incentivo que também não onera o município, embora seja assim uma fonte de receita, Paulo. São poucas pessoas que se colocam à disposição para poderem acolher esses animais. Então eu desejo que nós consigamos aumentar um pouquinho o número de voluntários, ou mesmo de pessoas que venham adotar animais das duas entidades e que possam então ter esse pequeno abatimento no seu IPTU. Essa é mais uma sugestão de ação que a gente já propôs e que voltaremos a propor. Outra coisa que é fundamental é que quando a legislação municipal foi aprovada aqui em Lagoa Vermelha, ela foi muito modificada, ela teve vários pontos que foi simplesmente excluído do texto original. E um desses pontos é justamente o mais delicado, que fala da questão dos maus tratos e de multas pesadas para aquelas pessoas que cometem esses crimes. Nós voltaremos a apresentar essa legislação, entendendo que a nova Constituição da Câmara de Vereadores possa ser mais sensível do que a Constituição da Câmara anterior, que aprovou essa legislação assim de forma um tanto quanto capenga, é limitada, vamos colocar dessa forma.
Uhum. Olha, vereador, a gente se surpreende com a forma que as coisas acontecem e tão imediatas. Então, vou te passar aqui dois exemplos que a nossa produção está repassando. Uma delas, olha só, o ouvinte reclama que na rua dele, um vizinho solta vários cães que são ferozes e ri quando esses cães atacam os carteiros e outras pessoas. Quer saber se há possibilidade de multa e de denúncia nesse tipo de casos.
Eu entendo que sim. Quais órgãos essa pessoa poderá buscar hoje? Aqueles que nós já mencionamos. Quais órgãos essa pessoa poderia buscar no futuro? O órgão que nós estamos tentando articular junto à Prefeitura Municipal. Então é importante que a gente tenha essa concepção, que ao mesmo tempo existem legislações que tutelam e que cuidam dos animais, que exigem que os seus tutores deem cuidados mínimos e necessários, mas também existem legislações que amparam a convivência social. Dentro do nosso plano diretor, hoje, já existem normas que falam que os animais eles não podem ficar vagando pelas ruas. Se esse animal tem um tutor, ele tem um dono, obviamente esse tutor tem responsabilidade sobre esse animal. Qual seria o a primeira ação? A orientação, sempre a orientação. Tá? É claro, Paulo, que foi uma colocação rápida, a gente tem que ter essa dinâmica aqui na rádio, mas tem que analisar bem o caso, ver se realmente é isso, se esses cães pertencem a essa pessoa, se há toda essa... Eu não sei como é que a gente colocaria isso, mas eu acho difícil que uma pessoa largue os animais para ver o carteiro correndo dos animais, enfim. Deve ser algum contexto um pouquinho diferente, mas mesmo assim é passível sim de uma atenção especial.
Uhum. Aqui tem uma pergunta e eu entendo que essa pergunta deve ser a de muitos, mas a de muitos ouvintes. Bom dia, gostaria de saber que a partir daí, hoje, já que o projeto ainda é algo que não se sabe como vai ser o futuro. Hoje, uma denúncia grave de denúncia nesse sentido, sem que essa pessoa que vá denunciar tenha consequências. Veja, a pessoa que quer denunciar, sim, mas ela já sabe que...
Ela tem receio,
ter consequências. Uhum. Talvez seja questão de um vizinho, de uma pessoa, sim, violenta e tal.
Sim.
Hoje, na prática, o que que o vereador que trabalha tanto nesse sentido sugeriria para essa pessoa?
Uhum.
Ela disse, ela grifou, é um caso muito sério e muito grave.
Uhum. Paulo, é importante mencionar que nós já intervimos em casos de violência sexual contra animais, casos de mutilação contra animais, casos de crueldade extrema onde as pessoas já atearam fogo ou mutilaram membros dos seus animais. Então, não são novidades aqui em Lagoa Vermelha. Tá? É claro que pessoas que têm essa crueldade extrema, elas são pessoas relativamente perigosas, porque quem mutila e maltrata animais também pode ser que tenha uma índole um pouco mais agressivo. Uhum. Qual é o órgão especial para esse caso, para combater esse tipo de crime? Quem é que tem lá uma resposta para a sociedade? É a Patran e a Polícia Civil. Se é um caso constatadamente a olhos vistos de uma gravidade extrema, é necessário que essa pessoa faça uma busca a essas instituições ou que faça um contato comigo que eu vou acompanhar essa pessoa. Eu também não tenho o poder de polícia, eu sou um atuante na causa animal, tenho procurado criar avanços na legislação, nos programas, e os programas que estão aí hoje acontecendo no nosso município, Paulo Amigo Bicho, a castração que ocorre através das entidades, elas foram paradas em legislações que eu propus e com muita custa aprovamos na Câmara. Então, é pouco, mas o pouco que se tem foi conquistado dentro de um período bem curto, porque antes de 2016, Lagoa Vermelha não tinha nada nesse sentido, nada mesmo.
É, aqui tem a confirmação de pessoas de uma determinada rua, citam aqui até o bairro, confirmando de que tem um caso que não deve ser esse dessa senhora que falou agora aqui, mas lá do primeiro caso, da pessoa que ri quando solta os cachorros, confirmando que a situação é complicada porque até crianças já foram atacadas.
Ah, mas então não há sombra de dúvida, essa denúncia tem que ser movida e as autoridades têm que fazer uma visita, no mínimo uma notificação. Né?
Me parece que aqui são duas denúncias graves que vão andando meio junto,
certo,
com os nossos ouvintes e que requerem uma... uma atenção especial.
Eu permaneço à disposição, Paulo, através das redes sociais, se as pessoas quiserem colocar com mais detalhes esses casos para que a gente possa analisar e orientar de forma mais concreta, basta que nos busquem, que a gente vai fazer esse trabalho sem nenhum tipo de melindre, quer dizer, a gente preserva a identidade das pessoas.
É, até porque a gente não quer que tenham consequências mais graves ainda e mais violentas.
Sem dúvida, sem dúvida.
Bom, Ranieri, vamos aguardar algum outro fato que mereça aí uma certa relevância aí, Ranieri?
Só gostaria de destacar que na noite de segunda-feira, na sessão da Câmara, aprovamos 9 projetos importantes para a Lagoa Vermelha. 3 deles foram indicações como esta, feitas pela bancada do PDT na administração anterior. Uma delas foi a dilatação do prazo para o pagamento dos tributos municipais, então os impostos municipais estão com prazos dilatados para o pagamento, incluindo o IPTU e os demais, Paulo. Tá? Outro projeto importante, que também foi uma sugestão na nossa bancada, foi a criação de um programa de amparo para o pequeno empreendedor, então temos aí, até o secretário Lucas Mota veio na rádio, aqui na tua rádio há algum tempo, colocou já como é que funciona o programa. Foi aprovado também nessa segunda-feira. E uma terceira indicação do PDT foi a criação, melhor, uma ação de combate à violência contra a mulher. Então, logo a gente verá uma campanha acontecendo aí na rua com a fixação de cartazes e outros movimentos falando como é que as mulheres podem se defender e de que forma elas podem denunciar os seus agressores. São 3 das 9 medidas aprovadas nessa última segunda-feira que foram indicações aí da bancada do PDT através dos então vereadores Ranieri, Ariovaldo, Vicente e José Mário.
Obrigado e bom trabalho.
Obrigado, bom dia.
Valeu, conversamos com o vereador Ranieri Berlato Bosa, vereador do PDT, trazendo à tona esse assunto que imediatamente já repercutiu aqui, seja pelo telefone, seja pelo WhatsApp. Até fiquei um pouco impressionado aqui com a preocupação de algumas pessoas no que diz respeito a essa questão. Uma na questão dos maus tratos aos animais e a outra voltada exatamente para a irresponsabilidade de algumas pessoas que têm cães e acabam soltando na rua, atacam pessoas que passam por lá e etc e tal. 9h32, nós voltamos já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
O Laboratório Tagliari disponibiliza toda a linha de exames para diagnósticos da Covid-19. Pesquisa de antígenos PCR, RT para Covid. Pesquisa de anticorpos IgG e IgM. Pesquisa de anticorpos neutralizantes. Realizamos esses exames pelos principais convênios. Oferecemos descontos especiais para grupos de pessoas e empresas. Informe-se. Exame é coisa séria. Lugar de exame é no laboratório. Laboratório Tagliari. Fone WhatsApp 3358-1411.
Salão Estilos da Lady. Cortes, mechas, progressiva e pinturas. Fone 999-28-3759. Bairro Rodrigues.
A Naturale, especialista em aveia e alimentos saudáveis, lançou a sua linha Supreme. Granola Supreme Origem, Supreme Zero Açúcar e Muslim Supreme, com ingredientes integrais, naturais, sementes de abóbora, pepitas de girassol, chips de coco queimado, frutas, castanhas deliciosamente enriquecidas, com néctar de coco e açúcar de coco. Na versão Zero Açúcar, o Dulçor vem da estévia. Tudo com sabor intenso, marcante da canela. Cada ingrediente foi pensado para proporcionar uma experiência de sabor supreme.
Dia das Mães chegando e sua mãe merece muito. E a Cal se preparou muitas novidades para você aproveitar e parcelar em até 10 vezes no cartão. São lançamentos das melhores marcas em 10 vezes no cartão. E tem mais, somente na Cal e na Bela Casa, a cada R$ 50 em compras, você concorre a dois vale-compras de R$ 150.